Seu Estado na Tribuna.
Olá, eu sou Danusa de Carlo Antônio e este é o seu Estado na Tribuna, que traz um pouco do que os senadores estão falando em plenário sobre a sua região. O senador Jorge Viana, do PT, chamou a atenção para a grave situação dos imigrantes vindo do Haiti para o Acre. Ele disse que o governador Tião Viana solicitou da presidente Dilma a transferência de responsabilidade da gestão dos abrigos, onde estão vivendo cerca de 1.000 haitianos, incluindo crianças e mulheres grávidas. Segundo Jorge Viana, de 2010 até este ano, o estado acolheu quase 36 mil haitianos que se encontram em situação precária nesses abrigos.
O governo do estado está transferindo a responsabilidade da gestão do abrigo dos imigrantes para o governo federal, estando aberto a eventual cooperação. O governo do Acre quer seguir cooperando, mas não vai seguir sendo o responsável por algo que não está estabelecido nas competências do estado. Essa migração começou em 2010. Foram 37 apenas em 2010. Até a presente data, no Acre, de haitianos, foram 32.783. Essa é uma situação insustentável para qualquer estado da federação.
O senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, aplaudiu a ideia do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, de apresentar nos próximos meses um programa de concessões no Brasil. De acordo com ele, transferir para a iniciativa privada a exploração de rodovias, por exemplo, vai ajudar o Brasil a superar dificuldades no setor de transportes. E citou duas obras em andamento na BR-163, que liga Cuiabá, no Mato Grosso, a Santarém, no Pará. Blairo Maggi relatou que, em um dos trechos, apenas 30 quilômetros foram entregues devido a atraso no pagamento da empreiteira. Já em outro local da mesma BR 163, a empresa concessionária deve concluir a obra em dezembro deste ano. O senador mato-grossense ressaltou que a concessão de serviços é bem-vinda para melhorar a infraestrutura, gerar mais renda e empregos, além de aumentar a produtividade.
Então fica claro e evidente que as concessões precisam ser feitas, porque caso contrário, nós vamos passar mais 10 anos, mais 15 anos, a nossa geração vai embora e nós não vamos deixar nada de legado para os nossos filhos. Um país que tenha competitividade, que tenha forma de fazer o enfrentamento reduzindo seus custos do transporte.
Outro senador a favor das concessões é o Wellington Fagundes, também do PR de Mato Grosso, que defende essa abertura à iniciativa privada para melhorar os serviços de infraestrutura no país nos próximos anos. Ele fez um alerta principalmente para a falta de segurança nas estradas. Segundo o Wellington Fagundes, o trecho da BR-163 entre Rondonópolis e o Posto Gil é onde mais ocorrem acidentes frontais no Brasil, porque há muito caminhão e carreta transitando com o que é produzido no estado.
A rodovia está sendo duplicada, mas lentamente, inclusive agora com as obras, parte delas já paralisadas por falta de recursos. Precisamos investir nas rodovias, precisamos investir mais forte nas hidrovias e também espalhar mais trilhos, mais ferrovias.
A senadora Sandra Braga, do PMDB, elogiou o plano de melhorias e expansão do sistema elétrico do estado do Amazonas, lançado pelo governo federal no estado. Segundo ela, o plano prevê oferta de energia e segurança energética ao povo amazonense e a todo o setor produtivo do estado, e vai garantir a construção de novas usinas, a integração de novos municípios ao sistema interligado nacional, novas linhas e subestações, além de novas redes de distribuição e a expansão do programa Luz para Todos. De acordo com Sandra Braga, somente para este ano de 2015, o plano de expansão do Amazonas prevê investimentos de cerca de R$1 bilhão.
Com isso, o Amazonas sairá do isolamento e será definitivamente inserido no contexto do sistema energético nacional. Nos próximos 2 anos, mais de 10.200 famílias amazonenses serão atendidas no Luz para Todos. Serão contemplados, só com sistemas solares e redes de baixa tensão, nada menos do que 72 mil pessoas de 55 municípios do interior do Amazonas.
O senador José Medeiros, do PPS, saudou o processo de expansão da rede oficial de ensino em Mato Grosso, que pretende instalar uma universidade em Rondonópolis, município do interior do estado. Hoje, a Universidade Federal de Mato Grosso mantém um campus em Rondonópolis, que, segundo o senador, é insuficiente para as demandas locais. Segundo José Medeiros, a criação da Universidade Federal de Rondonópolis Petrópolis vai atender em torno de 600 mil habitantes de toda a parte sudeste e sul de Mato Grosso.
É uma luta antiga do povo mato-grossense, porque em Mato Grosso só existe uma universidade. É um estado de dimensões continentais, mas que até agora só tem a Universidade Federal de Mato Grosso em Cuiabá e, obviamente, os campi que ela implantou em algumas cidades polos. Mas Rondonópolis e aquela região já merece mais do que um puxadinho de universidade. Já está pronta a estrutura, não tem que fazer mais nada, basta a presidente dar autonomia para que ali possa, então, se desenvolver uma universidade.
Seu estado na tribuna.